Bom, então vamos a conversa, por certo, será longa. Eu vou iniciar os trabalhos e esperamos que depois esperar mais um bocadinho, esperamos, mas vamos iniciar. Bom, a primeira nota que vos queria dar no âmbito das informações é de que nós marcamos uma reunião para amanhã. Eu sei que nós tínhamos reservado a data de amanhã para a continuação da reunião de hoje. Tenho bem presente essa nossa decisão. Sem embargo, eu ainda assim entendi que a devia marcar, porque pelo menos uma parte dessa reunião terá de ser à porta fechada. E terá de ser à porta fechada, porque o que nós vamos fazer, aliás, conforme resulta da própria nota da convocatória, é de que a reunião é uma reunião de trabalho com assessoria técnica, ou seja, todos aqueles que estão a participar na validação técnica dos relatórios, porque a partir de sexta-feira, como sabem, os primeiros 45, se tudo correr bem, se não houver aqui nenhum problema, não haverá por certo, os primeiros 45 processos que deram entrada, ou que estão namorados, os primeiros 45, melhor dizendo, já teremos lá as decisões técnicas. E era importante que a nossa assessoria técnica fosse dando conta de alertas. Eu não faço a mínima ideia o que é que nos vão dizer. Não combinei nada falei apenas com, é importante dizer, eu falei apenas com o doutor Luís Santos, que me disse bem. Luís Marques, eu tinha a ideia que era Luís Santos. Não será? Luís Marques. Bom, com o doutor Luís Marques, que me pediu uma reunião para dar conta dos termos em que estava a elaborar. Não falei de nenhum processo em concreto, rigorosamente nenhum, mas que eu acho que, a partir daí, eu fiquei mesmo convencido que era necessária uma reunião. Porquê? Porque nós, na sexta-feira, vamos ter acesso aos relatórios. E era bom que sejássemos alertados desde logo por um conjunto de circunstâncias que os técnicos entendem que nos devem fazer essa sinalização. Como é que chegaram a determinado tipo de conclusões? Que tipo de reservas é que existem? Que tipo de ênfase e qual a natureza das ênfases que pretendem dar a alguma das suas notas? Situações que devam, como eu digo, sinalizar, para que depois, numa primeira análise, nós também consigamos apreender como é que se chegaram àqueles resultados. Eu pretendo fazer uma reunião, depois de combinarmos aqui ou amanhã, porque eu acho que provavelmente será interessante nós, na próxima semana, independentemente deste trabalho que estamos aqui a desenvolver, possamos fazer agora sim uma segunda reunião sobre os relatórios, em que as senhoras e senhores deputados, já depois de ter feito uma análise profunda ou mais profunda, lhe possam surgir novas dúvidas e que queiram esclarecer, porque as dúvidas que surgiram nos primeiros 45 vão surgir nos outros todos. Porque há um princípio orientador, há um conjunto de entendimentos que os técnicos adotaram e que se vão repetir processo a processo. São nos primeiros 45, vão-se repetir depois nos outros 45, os 45, 45. E, portanto, eu estaria a pensar marcar uma reunião para a próxima semana, quarta, quinta-feira, em data que teremos que definir, também aquela que for mais cómoda para todos os parlamentares, de modo a que nessa reunião nós já possamos tirar dúvidas. E, obviamente, os seus deputados não estão impedidos de trazer um processo em concreto, se for necessário, para tirar a dúvida. Nós não vamos decidir na próxima semana sobre nenhum desses processos, mas é uma reunião apenas para tirar dúvidas. E a nossa da manhã, amanhã não vamos tirar dúvidas, amanhã os técnicos vão logo fazendo, vão explicar-nos a cada um de nós quais foram os princípios orientadores que levaram a determinado tipo de entendimentos, quais é o que estão na base dessas decisões, e isso é particularmente visível nos relatórios de viabilidade económica ou financeira, onde há de facto um trabalho mais minucioso, mais difícil também, e já o sabíamos que assim era, e em que o doutor Luís Marques vai dar as suas explicações de como é que chega a determinados pontos, porque depois nós concordamos ou discordamos, logo se verá. Eu acho que a reunião é importante para que depois perante os relatórios que vamos analisar, ter uma consciência de como é que se chega àqueles resultados. Eu não, não eu, eu tive essa reunião, sei, não a discuti os pormenores, mas ao fim de 10 minutos percebi logo que tínhamos que fazer a reunião. E, portanto, achei que era algo importante fazer essa reunião para tirarmos todas essas dúvidas. Bom, Alfredo Maia. Meia hora, não. Que vamos falar deste assunto, obviamente. Já falamos hoje de manhã, toda a manhã. Eu estou aqui a rir-me, porque estou a fazer isto, não é no sentido crítico, obviamente, como já perceberam, não é? Hoje de manhã tivemos um bom debate já sobre esta matéria. Estou certo que amanhã o iremos continuar com o Sr. Ministro da Coesão. Antevejo, antevejo, antevejo. Eu sei, antevejo, eu só estou a... Peço desculpa, não queria... Mas, deputado Alfredo Maia, sim, não... Como é que ficamos? 14h30? 14h30? Bom, sim. Bom, eu só queria propor aqui é que nós também propuséssemos uma ordem do termo dos nossos trabalhos para permitir que outros deputados possam participar nas audições parlamentares. Era importante que nós fixássemos um termo dos nossos trabalhos.
Mas peço desculpa, não pode ser hoje, às 14 amanhã.
Hoje e para amanhã.
Acham que o ministro já não estará...
E das 15 e da infraestruturas, tradicionalmente, que os deputados que estiveram cá nas legislaturas, é a par da saúde e da educação aquelas que têm maior participação de deputados. O que é natural, discutindo da sua região, do seu concelho, infraestrutura a infraestrutura, as mais importantes, rodoviárias, ferroviárias, marítimas, enfim. Era isso que eu estava a dizer. O que eu ia propor é que as nossas reuniões não demorassem mais demora. Que é permitir que amanhã, 2h30 às 3h30, possamos ainda, com muito tempo também para prepararmos eventuais intervenções que tenhamos que fazer. A minha proposta é uma hora no máximo de reunião. Eu confesso-vos que a da manhã vai mesmo demorar uma hora com os técnicos. Mas ainda assim vamos fazer um esforço para durar apenas uma hora. Bom, então estamos 14h30 e nós também às 16h15 também termina esta. Então. Ou antes. Ou antes. Bom. E não tenho mais nenhuma informação a dar. Ah, e queria depois dar uma terceira nota, já agora se me permitia. Dependendo do que nós viermos, as dúvidas que tivermos amanhã, as dúvidas que tivermos para a próxima semana, depois poderemos eventualmente equacionar, reajustar o nosso calendário do nosso calendário de trabalho e eventualmente até começarmos a analisar e a decidir sobre o processo em concreto antes do dia 29. Mas isso é uma decisão que só poderemos tomar, julgo eu, quando, depois da manhã e, sobretudo, depois desta primeira análise aos primeiros 45. Eu acho que a partir dos primeiros 45, se estabilizarmos, de facto, vai ser muito mais fácil. Os primeiros 45 são a chave das decisões. É. Tem que haver critérios. E, portanto, a partir daqui, julgo. Ainda assim, estou muito esperançado que vai correr tudo bem. Sinceramente, vos digo isto. Estou com este feeling. Estou com este feeling que vai correr tudo muito bem e que nós vamos chegar todos a bom porto. Todos a bom porto. Não, ninguém para. Bom, vamos. Sim, na próxima semana, sim. Pois. A reunião não é para decidir nada, é importante notarmos isso. A reunião que eu pretendo marcar não é para tomar nenhuma decisão. É para que os senhores e senhores deputados esclareçam, em definitivo, junto dos técnicos, porque é que se chega a determinadas conclusões. Depois pode concordar com elas ou discordar, votar favoravelmente, mas é para dissipar, nessa altura, todas as dúvidas que possam ter e formar o seu juízo de valor para a decisão que há de tomar a seguir. A ideia é que, quando começamos a votar, mas eu agora tenho uma dúvida, porquê é que foi decidido assim? Ou seja, já agora, é importante notar que estas reuniões são abonadas, como qualquer outra. Estas reuniões são abonadas, como sabem. Ou seja, se um deputado tiver que vir de propósito à reunião do grupo de trabalho, os abonos a que tem direito são integralmente pagos como se uma reunião normal se tratasse, dado que nós estamos autorizados pela Assembleia da República a funcionar durante o processo orçamental. Nem às vezes é que é uma chatice, pessoas que estão no hotel a vir de propósito pagar um hotel e depois não ter, é complicado. Vamos estabilizar a data. Então ficamos na quarta à tarde. Que audições temos na quarta à tarde? Bom, mais uma que é daquelas que vai lá toda a gente perguntar pela conservatória, pelo tribunal, pelos falta de juízes, pelas instâncias.
Hã? Pois é isso, por isso é que eu estava a dizer que. Não faz questão. Eu, se não marcássemos a reunião, só vinha na quinta porque tenho audição à tarde. Se tivermos reunião, tinha que ser de manhã, porque temos a audição do SES e da Comissão.
Da tarde e comigo.
Houve uma alteração do calendário hoje, não sei se repararam. Hoje de manhã foi alterado o calendário, houve duas audições que trocaram, Ministro da Economia e Ministro da Defesa Nacional. Trocaram, hoje de manhã foi trocadas. Deputado Luís Paulo Fernandes e deputado Alfredo Maia. Houve uma troca, sim. Eu julgo que a COF hoje já terá. Os da COF receberam, mas isso, os da COF não são exemplo para ninguém. Mas eu acho que só os da Comissão de Orçamento e Finanças é que receberam. Eu acho que só os da Comissão de Orçamento e Finanças é que receberam.
Mas eu por acaso não recebi nada.
Não, sim, só os da COF é que, da COFAP é que receberam. É isso mesmo.
Mas foi pedido aos.
Agora, atenção. Agora foi remetido aos chefes de gabinete. Atenção, mas hoje, pelas 11h52, todos os chefes de gabinete foram informados. Desta alteração. Estou aqui a ver, porque estou a ver os meios de todos aqui. Às 11h52, a doutora Ana Paula Bernardo, que é a diretora do apoio da APOEN, doutora, e ela, estão aqui, ela fez aquela circulação por toda a gente, aquele que é o chefe de gabinete, secretários, vice-secretários, vice-presidentes, quem trata da agenda, quem trata da página do Parlamento. Ah, sim, sim, sim. Bom, então vamos estabilizar. Amanhã, reunião às 14h, durante uma hora, na próxima semana. 14h30, peço desculpa, durante uma hora. E a próxima semana, então, quarta-feira, à tarde, às 14h30, novamente. Cuja ordem de trabalhos é... Bom, para já é tirar dúvidas para o processo e depois... Sim, para poderem, efetivamente, e atenção, reuniões a partir de amanhã são com gravado. Bom, isto está decidido. Hoje ainda não é, mas amanhã já será. Doravante serão assim. Ok, muito bem. Vamos ao que nos traz, vamos ao nosso assunto. Muito bom. Vamos sem mais delongas ao nosso assunto, que é o anteprojeto do projeto de lei, ou dos projetos de lei. Quem pretende começar, a volta.
Quero que seja eu, comece. Não é por isso, não há problema.
Muito bem. A senhora deputada Olga Freire, eu hoje tivemos hoje tivemos ainda mais algumas coisinhas para complicar a nossa vida, se bem percebida das audições de manhã, quer da ANAFRE, quer da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Complicar não diria, mas foram os alertas importantes, obviamente, que só reforçam a necessidade de nós olharmos com maior cuidado com aquilo que já tivemos até agora sobre estas matérias. Toda Olga Freire.
Muito obrigado, Sr. Coordenador, e porque falou das audições de hoje de manhã, eu tenho que fazer aqui um reparo, que nem sei se é bem um reparo, o que é, mas confesso que fiquei um bocadinho admirada com a intervenção do Sr. Deputado Carlos Brás, quando falou de coisas que a ANAF não sabia. E, portanto, quando nós confrontamos qualquer entidade que está numa audição sobre matérias que não são do seu conhecimento, e não são do seu conhecimento, por aquilo que eu sei... Fiquei um bocadinho estranha, porque, quer dizer, como é que a Associação Nacional de Freguesias, no caso que foi a que foi questionada, vai ter uma opinião sobre uma coisa que eu saiba não saiu deste grupo de trabalho. E, portanto, acho que, provavelmente, não sei muito bem como é que isso funciona, provavelmente, depois, quando houver uma proposta de lei, a ANAF irá ser ouvida, não sei, mas... como parceira penso que será, mas dá-me ideia que efetivamente foi uma interpelação escusada, diria eu. A não ser que isso fosse uma rasteira para ver se as coisas saem daqui. Isso foi, olha, ninguém caiu. Sobre aquilo que nos traz aqui no nosso grupo de trabalho, nós estivemos a ponderar sobre tudo o que foi dito na última reunião, e foi muita coisa, e... Em consciência, eu acho que há assuntos que nós temos que ir acertando, nomeadamente aquela diferença da comissão instaladora, a existência ou não da comissão liquidatária, se os executivos vão estar ou não na comissão instaladora, essas matérias. Mas, por aquilo que eu deduzi das palavras do seu coordenador, parece-me também que nós podemos ir discutindo estas questões que são transversais a qualquer processo de desagregação, mas se o meu dedinho aqui não me engana na adivinhação, parece-me também que, eventualmente, quando nós começarmos a pegar nos processos em concreto, eventualmente poderemos não estar todos de acordo quanto aos critérios a adotar das freguesias. Estou eu convencida, e Deus queira que esteja enganada, que haverá um grande número de processos que chegaram à Assembleia da República cujo critério comprovado de eficácia e eficiência económica, de certeza absoluta, serão muito deficitários. E eu não sei qual vai ser a postura de cada grupo parlamentar, mas parece-me que, pelo menos do que eu conheço do PS, parece-me que aquilo que nós não queremos são freguesias que não tenham capacidade de estar por si só e ter a sua autonomia administrativa e financeira em especial. E, portanto, não sei o que é que vai sair, não sei o que é que vai sair efetivamente da reunião de amanhã. E digo isto porque, no limite, aquilo que foi proposto pelo PS era ser uma lei única, e eu continuo a ter reservas quanto a isso. Reconheço alguns méritos na proposta, ou até vários méritos na proposta, e pouparia muito, não sei se pouparia trabalho, mas pelo menos na votação seria bastante diferente, mas temo que estarmos hoje, antes de falarmos com os técnicos, a decidir definitivamente se vamos por uma via, se vamos por outra, ou por uma terceira, eventualmente intermédia, se é que poderá haver lugar a ela de ser uma lei por concelho, uma lei por distrito, não sei. Parece-me um bocadinho prematuro. No entanto, como disse no início, acho que podemos ir discutindo a questão da constituição da comissão instaladora e outro, se o executivo deve ou não estar. Falar muito claramente naquela questão dos cidadãos eleitores da freguesia, porque fiquei com a sensação que houve grupos parlamentares que fizeram um bocadinho de confusão com aquilo que foi proposto no anteprojeto do PS, e portanto se calhar podíamos nos dedicar hoje, até porque já não temos muito tempo, a essas questões que são transversais independentemente do rumo que siga, do que estarmos a decidir hoje. No limite poderá acontecer que ao não estarmos de acordo quanto aos critérios, sejam eles quais for, posso eventualmente um deputado ou um grupo parlamentar fazer propostas que não caibam todas numa. Daí a minha observação.
Muito obrigado, Sra. Deputada Olga Freire. Deputado Carlos Braz, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, Sra. Deputada, não há rasteiras nenhumas, de matéria nenhuma. Nós não estamos num campo de futebol e, portanto, não é disso que se trata. Tratou-se apenas e só de abordar a Associação Nacional de Freguesias sobre esta questão, porque nós, para nós, reputamos isto muito importante, a questão da simplicidade processual, de ser mais simples processualmente e de ser o princípio da subsidiariedade a presidir à questão das partilhas. É aí que nós focamos a nossa atenção. Já reiteramos, já dissemos várias vezes que provavelmente os mapas que estão nos processos estão totalmente desatualizados, querem bens, querem recursos humanos, e depois também não nos sentimos com a competência adequada para sermos nós a tomar decisões sobre matérias locais, que melhor do que nós, quem está eleito, e quem está eleito participou na elaboração dos processos, nas devidas votações. Normalmente os presidentes de junta tiveram que dar um parecer, tiveram que participar na Assembleia da Freguesia, tiveram que participar na Assembleia Municipal respectiva. Portanto, são pessoas que estão muito por dentro destes processos, ao nível do detalhe, e nós achamos que essa questão, que pode ser eventualmente uma das que mais polémica pode trazer na altura da instalação das novas entidades, a questão da afetação dos bens e dos recursos humanos, deveria ser deixada ao cuidado deles, com esse conhecimento de causa que têm. Depois a questão dos vários diplomas, ou de um diploma só. Nós temos, obviamente, sempre soluções alternativas. Elas existem, não é? E não é difícil também encontrá-las. Só que eu continuo a achar, pessoalmente, que a nossa primeira sugestão, que é a mais praticável. E depois, em reflexão, o que é que aqui poderia, eventualmente, no caso de uma votação ou de um diploma único, suscitar alguma reserva a algum dos senhores deputados? Seria no caso de se quererem fazer votações distintas para determinados... ter votações distintas para determinados casos concretos. Como a nossa proposta era de os casos concretos irem dentro do anexo, ter um anexo para cada caso concreto, eu acho que depois também poderíamos encontrar uma solução para fazer uma votação anexo a anexo. Penso que isso que é possível. Faríamos uma votação só para o corpo e depois uma votação individualizada para cada anexo, caso haja algum desconforto em votar tudo em pacote. E era isto para já, Sr. Presidente. Admito que, se calhar, a Sra. Deputada Olga possa ter alguma razão na questão de primeiro analisarmos, ouvirmos os técnicos e depois tomarmos a decisão final relativamente a esta matéria do corpo da lei. Admito que não sei o que é que aí virá, não faço ideia, mas na dúvida, se calhar, era razoável que ouvíssemos primeiro os técnicos, víssemos alguns casos concretos e práticos, para depois vermos se se adapta ou não às nossas ideias.
Muito obrigado, deputado Carlos Brás. Luís Paulo Fernandes.
Muito obrigado, Sr. Coordenador, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Ora bem, o decorrer da manhã de hoje, muito provavelmente, contribuiu para que façamos a devida reflexão também do nosso trabalho aqui no Grupo de Trabalho. E eu não estou nada contra os partidos que falaram acerca da desagregação de freguesias. Primeiro, não vou desculpar porque eu também falei. Segundo, porque efetivamente temos despesa, vamos ter mais despesas para o Orçamento 2025, se este processo for para a frente. Também fiz a pergunta à Associação Nacional de Municípios se efetivamente os orçamentos municipais já contemplavam a desagregação de freguesias. Portanto, eu considero, na nossa opinião, que foi pertinente e, além de mais, tornou-se até esclarecedor para perceber, fora do grupo de trabalho, como é que estamos a pensar. E com a conclusão que eu cheguei, a conclusão que eu chego, assim, a horas de distância, a poucas horas de distância, é que efetivamente o que nos está a preocupar todos e que vai ser mais difícil de ultrapassar é exatamente a constituição da comissão instaladora. Ou comissão liquidatária, ou comissão simplificada, ou comissão instaladora. Na última reunião até falámos que poderia haver uma liquidatária, mas perdemos algum tempo e reuniões com outros deputados do grupo parlamentar, depois ficamos aqui perante uma situação que é nomear, depois temos uma comissão, depois temos mais outra comissão, duas comissões. Estamos aqui perante uma situação que é preferível fazer bem, dar o poder e escolher e constituir uma comissão com responsabilidade mínima, da cautela suficiente, e portanto talvez uma comissão só por si. Deixamos aqui esta ideia, só por si que baste. Fazia todo sentido que houvesse uma comissão restauradora, instaladora, uma comissão liquidatária, só que depois há uma reunião na junta para isto, depois há uma reunião para aquilo e pelo menos as pessoas já começam a conhecer-se e estão a tratar efetivamente até do mesmo assunto. Outra situação é esta que eu referi, andamos às voltas, e o que nós queremos garantir e que nós queremos deixar com um ponto máximo de responsabilidade, porque depois a intervenção até do Sr. Deputado Carlos Brás vem nesse sentido. É exatamente isso, é o tempo que passou desde a instauração dos processos. Se calhar já vai quase alguns casos com 4 anos. Ora perderam viaturas, ora ganharam viaturas, ora... Eu disse também lá isto, apesar de me ter atrapalhado ali um bocado, eu já sei que tenho freguesias no meu distrito, no Conselho de Pombal. O próprio Presidente da Junta, eu fiz uma visita esporádica, convido o Presidente da Câmara, e o próprio Presidente da Junta disse-me isto, nós já não estamos a contar, isso não vai para a frente, pois não. E posso-vos dizer que eu hoje ali em algumas palavras dos Presidentes da Junta de Freguesia, percebi algo, nem todos acreditam que isto vá para a frente, a 100% pelo menos. Portanto, isso passou-se, eu senti isso, podem, os senhores respeito não tenham sentido, mas eu senti, senti que este processo, apesar da comunicação social, e talvez por causa disso é que não saiu nada deste grupo de trabalho, tem sido público, as reuniões não têm sido fechadas, têm estado os jornalistas, nós desabafamos com os nossos colegas deputados, portanto a informação também sai, não é por aí que eu acho que a informação não tem saído aqui, a informação sai e tem saído, as datas e tudo mais. Agora, objetivamente, o que nos deve preocupar, e como dizia, e foi bem refletido na intervenção do Sr. Deputado Carlos Brás, e também, de certa forma, de outros partidos, do CDS, CDS ou da Iniciativa Liberal, é que a Comissão Instaladora é o mais importante, é o cerne da questão. E, portanto, nós não vamos estar aqui com rodeios e não vamos deixar avançar o processo, ou pelo menos deixamos à vossa consideração o poder de decidirem. Nós teremos de tomar outras decisões, porque não faz sentido nós apresentarmos um anteprojeto ou um projeto de lei sem ter a certeza como é que se vai constituir a Comissão Instaladora. Esta é a nossa posição. Pode não ser bem, não ter uma boa receptividade, não ser bem acolhida, mas esta é a nossa posição, porque percebemos que aqui é que está a nossa responsabilidade. Nós não queremos mandar na Comissão Instaladora. Nós nunca pedimos para o Conchega mandar-se na Comissão Instaladora. Antes, pelo contrário. O que nós queremos é que se diga assim, estão ali aqueles fiscais, estão aqui aquelas testemunhas, estão ali aquelas pessoas, elas até vêm de vários quadrantes. Epá, pois o Sr. Deputado Olga Freire, e com isto termino. Freire, a experiência que o Sr. Deputado tem, tem mesmo esclarecer, porque o que eu vejo no português, que eu interpreto, 5 cidadãos eleitores, não sei se é ad hoc, se é por mais antigo, se é o que foi presidente da comissão ou do clube de futebol, epá, então se calhar é mais pertinente considerarem que numa comissão de 11 ou 13 pessoas que estejam incluídos mais partidos, com os que já lá estejam. Agora, podem dizer, o Chega só está a pedir para ele. Não, nós estamos a pedir para o Chega, para o PCP, para o Livre, para o PAN, os que não estejam representados. Isto é responsabilizar o próximo processo eleitoral. Estes 5 cidadãos eleitores até podem não fazer parte daquela fase da comissão que vai decidir como é que se para o trator. Esses cinco cidadãos, ou representantes, que seja, que nós defendíamos, até podem não fazer parte da primeira fase do processo, na divisão, porque aí sim os eleitos, o poder local, da divisão ou distribuição de funcionários, ou o que seja. Mas a preparar todo o processo eleitoral faz todo sentido. Faz todo sentido. Estamos a preparar um processo eleitoral. E está terminado. Muito obrigado, Sr. Coordenador.
Muito obrigado. Sr. Deputado Alfredo Maia, por favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Eu serei breve. Relativamente à questão da divisão, da partilha dos bens móveis e imóveis, etc., seja pela Comissão Instaladora, seja por qualquer outra solução que aqui se encontrar, chame-se como se chamar, eu confesso que não, a menos que esteja a ver mal o problema, confesso que não vejo grande drama nisso, tanto mais que, em primeiro lugar, certamente haverá inventários, não é? E, em segundo lugar, esse órgão ou a solução que encontrar saberão fazer a partilha justa pelas novas freguesias. Quer dizer, não, sinceramente, não vejo nenhum drama, nem penso que se deva gastar mais cera com esse defunto. Relativamente à representação partidária na Comissão Instaladora, eu mantenho as reservas que aqui expendi na última reunião. Ou seja, eu não creio que a representação parlamentar seja diretamente transponível para uma realidade à escala da freguesia. Aliás, ela não existe na realidade, não é? Nós temos, né, em muitos órgãos de freguesias, partidos, são os partidos que nem sequer refletem o leque parlamentar. Tenho muitas dúvidas, tenho reservas e, sobretudo, também tenho dúvidas quanto à legalidade e, portanto, penso que não devemos insistir nessa discussão. E disse, muito obrigado.
Muito obrigado. Bom, se me permitem, eu vou já passar a palavra ao Sr. Deputado Carlos Brás, e se eventualmente estiver a antecipar alguma coisa que fosse dizer, eu peço já desculpa, mas é para... Bom, nós já todos nós percebemos que este é um processo muito singular, não há nenhum antecedente que saibamos e que possamos nos socorrer do passado nos termos em que este processo está a decorrer. Bom, mas há uma coisa que me pareceu evidente aqui desta sala, é que nós todos convergimos na mesma coisa. Convergimos que é preciso dar cumprimento à Lei 39, à letra da lei e ao espírito da lei, mas também já todos percebemos que vamos ter que resolver ou procurar resolver problemas que antecipamos vão acontecer. Já todos percebemos isso. E, portanto, mas há uma grande convergência aqui. Também já se percebeu das intervenções que há aqui uma matéria, desde logo, para a qual nós vamos ter que decidir. Ela chama-se Comissão Instaladora, para efeitos do cumprimento da lei, obviamente, mas também já percebemos que se calhar vamos ter que criar algo diferente ou em simultâneo, seja a comissão liquidatária ou alguma coisa do género. Ou qualquer coisa, peço desculpa, não é desvalorizar, obviamente, a proposta, não é nesse sentido. E também acho, e também me parece, ficou aqui mais ou menos consensual, que ouvir os técnicos nos pode ajudar a formalizar melhor as soluções que eu acho que estão na cabeça de toda a gente. Todos temos mais ou menos soluções já planeadas para resolver os problemas. Há uma proposta que me permitem salientar, que é a proposta, ou o caminho indicado pela Paulo Gafreira, quando diz: há matérias que nós podemos resolver ainda que não decidamos se vamos por uma iniciativa única ou por muitas iniciativas. Sim, a Comissão Instaladora, seja por uma iniciativa, por 100 iniciativas, ou seja por uma iniciativa, tem que existir. Provavelmente a Comissão Liquidatária, ou outro nome, ou outra solução para os problemas que nós vamos encontrar quanto à distribuição dos bens não inventariados ou que deixaram constar do inventário, foram abatidos do inventário, quer do recursos humanos, a solução também terá que ser encontrada. E essa solução tanto vale se for um projeto único, uma iniciativa única, ou se for múltiplas iniciativas legislativas, porque, na verdade, nós vamos estar de acordo com isso. Como provavelmente seja uma iniciativa, ou sejam muitas, nós vamos estar de acordo quanto à entrada em funções das respectivas comissões instaladoras, se é no dia 31 de março, 31 de abril, se é no dia 1 de maio, se há de ser no dia 1 de junho, no dia 15 de julho, ou seja, haveremos também de definir aí. E, portanto, e também, e agora eu peço desculpa de demorar muito, estar a tomar muito o vosso tempo, para dizer que, de facto, há aqui apenas uma questão que é importante nós sinalizarmos, ela foi aqui abordada. E nós temos que ter alguma consciência para isso e poderemos ter esse problema. Nós temos, não é um problema de constituição, mas não é de inconstitucionalidade, que eu agora vou falar. Está aqui o deputado Pedro Adelgo Alves, poderá ser a pessoa mais habilitada dentro desta sala para falar sobre este assunto. Se nós inovarmos numa iniciativa legislativa, eu estou a falar, se nós estivermos a inovar numa iniciativa legislativa, não é dar cumprimento à Lei 39, não é nesse sentido. Se nós inovarmos numa iniciativa legislativa, numa ou em múltiplas iniciativas, eu não sei se aqui não seremos obrigados a dar cumprimento ao disposto na Constituição da República Portuguesa, que obriga à escutação prévia das organizações representativas do poder local. Essa é a minha dúvida. Confesso-vos que essa é a minha dúvida. Se nós temos ou não... E a minha dúvida surgiu agora, depois das vossas intervenções. A minha dúvida é se nós somos obrigados ou não. É dúvida mesmo, não é? Na dúvida ouve-se. E na dúvida ouve-se. Cá está. É isso que eu ia dizer. É que a única forma que temos para ultrapassar isso é ouvimos. Vamos abrir uma exceção à nossa decisão de não fazer audições, mas, na verdade, esta é uma audição muito diferente, porque é construir uma solução, não é propriamente para discutir outras matérias. Quanto à questão das votações em separado, por anexos, por numeração, obviamente que o regimento dá abertura para isso. O regimento tem, numa das suas artigos, que é sempre possível separar no dia anterior
pontos, anexos, mapas, quadros, essas votações em separado, se for essa a solução, obviamente, que vai ser adotada, é sempre possível do ponto de vista regimental. Mais uma vez, está aqui o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que é a pessoa mais habilitada, pelo menos do que eles estão aqui presentes nesta sala, também para nos elucidar sobre isso. Uma a uma. Votamos uma a uma. Com o PCP a fazer uma maldade, Sr. Deputado Alfredo Maia. Eu vou-lhe dizer qual foi. É que, talvez o Sr. Deputado não estava cá, mas o deputado Pedro Delgado Alves estava cá. Então era assim. Era o deputado, como é quem era o líder da bancada? Era o... Não, o líder da bancada do Partido Comunista. Era o que foi presidente da Câmara depois de Louros, o Bernardino. O deputado Bernardino, sempre que ia haver uma votação, era, o senhor fazia-se a votação, uma interação à mesa sobre o consumidor. Era para saber se o deputado Jorge Paulo Oliveira fez a votação ou não, e o seu deputado Fulano tal, e o seu deputado Fulano tal, e como é que votaram? Então, fazia essa pergunta, estou dentro da sala, e se votaram, e como é que votaram? Deputado a deputado, daquele conselho ou daquela freguesia. E, portanto, foi uma tarde inteira nisto. É para saber como é que votou o seu deputado Fuano Tal, que ele é residente nesta freguesia, que queríamos saber. Pronto. Não sei se o deputado Pedro Algado Alves se lembra disso. Muito bem. Bom, eu peço desculpa. Hã? Claro, não, eu peço desculpa. Não é venha mal estar a falar dessas coisas. Faço isto com espírito irónico e, enfim, de boa disposição, não mais do que isso. Agora... Eu acho é que nós podemos, de facto, partir para a construção de soluções, independentemente de tomarmos uma decisão definitiva. E se assim for, os próximos passos, depois de ouvirmos, é partirmos então para a construção de artigos, ou para a comissão instaladora, ou para a comissão de... E acho que podemos começando a construir, sem ter necessariamente que decidir se vamos para um modelo ou outro. É apenas uma sugestão para a nossa condução dos trabalhos. Deputado Carlos Braz, peço desculpa se porventura antecipei algo que pretendia dizer.
Não, Sr. Presidente, era só, a minha ideia era só sistematizar um bocadinho para sermos objetivos e fazermos alguns progressos. No fundo, nós temos que tomar, no imediato, para já, relativamente a esta questão do anteprojeto, três decisões. Uma delas é se é um diploma ou se são vários. Outra delas, essa partilha é toda local, e quando digo partilha bens e recursos humanos, é toda local, é semi-local ou é toda aqui. É uma decisão que temos que tomar. Se usamos ou não usamos o ponto de partida do inventário que está nos processos, ou se deixamos ao critério de quem está no terreno. E a outra é a composição da comissão instaladora. Acho que são estas três decisões que nós temos que tomar agora. Agora, que não tem que ser hoje, atenção, mas no imediato, são as fundamentais.
Deputada Olga Freire, antes de passar a palavra ao Chega, nós temos que terminar este processo antes do mês de novembro.
Sim.
Eu queria-vos dizer que isto...
Do final do mês de novembro.
Antes do final do mês de novembro, nós temos mesmo que fechar isto. Nós não podemos prolongar este debate. Quando tivermos a tomar decisões no grupo de trabalho ou na comissão sobre cada um dos processos, este assunto tem que estar fechado. Eu pedia-vos apenas que nós vamos ter mesmo que acelerar este debate. Deputada Olga Freire.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Antes de mais, Sr. Deputado Luís Paulo, eu sobre os 5 cidadãos eleitores, não é escolhido assim... A lei diz como é que é. E quem escolhe? Pronto, então, são 5 cidadãos eleitores... da freguesia, eleitores da freguesia, ou seja, que votam no território da freguesia e que são escolhidos pelo órgão deliberativo. Portanto, é a Assembleia de Freguesia que, por unanimidade ou não, por maioria, vai decidir quem são esses nomes que normalmente são cidadãos de reputado nome naquele território. Portanto, eu cada vez que falo da questão dos 5 eleitores, ou até 5 eleitores, que é para desempatar e ficar a comissão instaladora com o número ímpar, eu interpreto daquilo que diz uma coisa completamente diferente daquilo que é, eu não sei de outra maneira, a realidade. Portanto, acho que temos que fechar isto. Claramente, não tem nada a ver com os partidos que têm representação na Assembleia da República, não tem nada a ver com os partidos que têm assento na Assembleia da República, pode ser qualquer cidadão, até podem ser todos do mesmo partido, até podem ser todos apartidários, desde que sejam residentes, eleitores na freguesia e que sejam escolhidos pela Assembleia de Freguesia. Depois, ao Sr. Deputado Carlos Brás, aquilo que eu disse no início foi precisamente antes de decidirmos se vamos por uma lei ou por várias, é amanhã ouvirmos os técnicos, porque eu acho que eventualmente isso pode ter influência àquilo que nós vamos ouvir amanhã. Agora, eu acho que há outros assuntos que são transversais e que todos nós temos uma ideia clara. Já, acho eu. A primeira começa logo por perceber se a Comissão Instaladora vai ou não ter poderes executivos. Uma vez que nós temos órgãos eleitos que, sim, uma vez que nós temos órgãos eleitos, pronto, mas da maneira que está proposta no vosso anteprojeto, com a totalidade do executivo na Comissão Instaladora, diz o Presidente e os vogais. Oh, Sr. Deputado, eu sei que já disse isso antes, mas eu volto a dizer aquilo que disse na semana passada. A Comissão Instaladora pode ter mais elementos, os números de membros que tem o Executivo, e pode ter, tomar deliberações que depois o Executivo da Junta se veja forçado a cumprir. E nós sabemos, Sr. Deputado, olha, não sei, estou-me a lembrar, olha, temos um carro para dividir. E, portanto, é preciso agora contrair um empréstimo para ressarcir as outras freguesias? Não sei. Estou a falar por absurdo. Oh, Sr. Deputado. Oh, Sr. Deputado, eu sei que o senhor tem experiência na gestão autárquica de freguesias, sabe bem que nós temos autarcas de freguesia muito diferentes uns dos outros e também sabe que, por vezes, como é que eu vou dizer isto? Que, por vezes, não se cumpre a lei como ela diz. Eu tenho muito receio, continuo a dizer, que, no meu entender, ter o Executivo na Comissão Instaladora, para mim, é uma coisa que não faz absolutamente sentido nenhum. Depois, também acho que podemos decidir aqui neste grupo de trabalho, se vamos ignorar a instrução dos processos que chegou à Assembleia da República ou não. E no meu entender, esse também é um princípio que nós temos que decidir, porque, honestamente, se é para ignorar aquilo que chegou à Assembleia da República, apesar de terem passado tanto tempo, e lamento que tenha passado tanto tempo, porque isto podia ter ficado decidido na legislatura anterior, efetivamente podia ter ficado e não ficou, mas o passado também não interessa. Eu acho que os autarcas não vão entender porque é que tiveram o trabalho que tiveram. Eventualmente, alguns até foram excluídos por não cumprir os critérios que são impostos pela Lei 39 e, em específico, pelo artigo 25, que são critérios reduzidos, e depois todo o trabalho que tiveram, vem uma comissão instaladora nova e faz outra vez a divisão. Eu, pessoalmente, tenho dificuldade em aceitar isso. Se aquela versão que foi falada na última reunião, se eu bem percebi, de termos a comissão instaladora normal, a dita normal, e depois termos uma comissão que nós chamamos liquidatária, que não tem que ser a terminologia final, para suprir ou para suprir as diferenças que existem entre aquilo que foi apresentado na Assembleia da República e aquilo que depois se deteta no local, para mim é a melhor solução.
Obrigado. Deputado José Barreira Soares, disse bem, não disse? Barreira. Barreira.
Muito obrigado. Eu tenho estado em silêncio, tenho ouvido, E acho que temos aqui possibilidade de avançar e de avançar bem e desagregar a tempo das próximas eleições. E desagregar bem, porque podemos fazer as coisas à pressa e então assim é preferível sermos homenzinhos e dizer epá, desagregar mal é melhor não desagregar. Portanto, mas eu acho que estamos no momento certo e podemos avançar e deixar as partes que nos estamos, não diria a desentender, mas que não estamos conectados, a convergir, não estamos ligados, como queira. E, de qualquer forma, avançamos pelo que nos une e guardamos o que nos separa um bocadinho mais para o fim e depois, então, mais perto, chegamos, e até porque temos mais tempo para pensar, temos mais tempo para ouvir, ouvir é importante, pensar é importante, e decidimos bem. Eu vou sugerir, olhando aqui para as propostas do Partido Socialista, para as propostas do Partido Social Democrata, nós criámos também uma proposta que não está completa, mas que tem ligações com ambas e que pode vir a dar neste momento. Não vamos mostrar a proposta, não vamos apresentar, vamos mostrar é os pontos, para que vocês também pensem, é que analisem. Vamos mostrar os pontos de diferença, mas que nós achamos que sejam pontos que são estritamente necessários para que possamos desagregar bem. E, portanto, começarei pela proposta do PS. Eu parece-me bem o artigo 1, artigo 2, artigo 3, artigo 4, artigo 5. Esbarro aqui, se for só uma comissão, para nós tudo bem. Artigo 6, acrescentaria aqui máximo 13 elementos. O ponto número 1, a linha A, B, C, não me parece mal. Chegamos aqui ao D e pronto, começamos aqui a não gostar e de facto não apoiamos o ponto D, não apoiamos o ponto 2, o A e o B. E passaria a ler o que nós achamos que podíamos... É uma proposta. Até aqui não vemos problema nenhum. Tanto no PS, julgo que o PSD também vai de encontro, depois também já irei pegar na proposta do PSD, também já irei... Já iremos lá então. Mas pronto, eu propunha o que nos une, começávamos já a trabalhar no que nos une, deixando um bocadinho para trás o que não estamos... em convergência, para que torne mais fácil e comece a abrir o caminho e possamos começar a ver trabalho. Trabalho no terreno, que é isto que as pessoas querem, é para isso que nos pagam e é essa a nossa obrigação. Portanto, eu então passaria aqui, e no que nós chamamos, neste momento é o nosso artigo 4º, criação de comissões simplificadas de transição. Isto é um nome, não tem que ser este nome, pode ser um outro nome qualquer. Mas o que é que nós queremos com isto? Para cada freguesia a desagregar, portanto, para cada freguesia a desagregar, seria nomeada uma comissão simplificada de transição. Vamos imaginar, se estou a explicar bem, vão desagregar 4 numa freguesia, vão passar a 4. Não queremos uma comissão para cada, não. Queremos uma comissão para as 4. Não é para cada desagregação, é uma única comissão para as 4.
Uma união que depois leva à desagregação.
Uma desagregação, pronto. Pronto. Perfeito. Perfeito. Portanto, achamos nós que assegurará assim uma transmissão mais eficiente, com um mínimo impacto para o cidadão e também promovendo a participação dos municípios. Esta comissão simplificada de transição seria com o presidente da Junta da União de Freguesias a extinguir, que presidiria, e que já está assim. Depois, representantes da população e eleitores, aqui nós eu vou-vos explicar porque é que nós estamos a falar dos partidos nomeados pela Assembleia da República. Há um presidente, há uma equipa que foi eleita na freguesia, mas vou-te dar o exemplo das 4. São uma união de 4 freguesias. Tem um presidente, mas futuramente irá ter 4. Exatamente. O presidente que está eleito está para a União. nós ao estarmos a esquecer os partidos da Assembleia da República, que ao momento têm a votação de todos os cidadãos do país, estamos aqui a esquecer que os futuros presidentes da Junta poderão ser dos partidos da Assembleia da República.
Movimentos.
Mas pronto, não conseguindo ir a todos, que consigamos ir a alguns. Mas estes já lá estão.
Todos incluídos.
Não, não, mas estes já lá estão. Porque o futuro, nós achamos, não nos parece bem que um presidente que vá ganhar as eleições tenha ficado completamente de fora de uma junta que agora ganhou por mérito eleitoral. Mas pronto, é isto. Mas aqui não estamos a defender o caso do Chega, estamos a defender o caso de todos os partidos. De todos os partidos que neste momento têm a confiança, neste momento, ao menos, a confiança dos cidadãos portugueses. Este é um ponto que achamos importante. Vamos então seguir. Este é um ponto que, de facto, não convergimos. Vamos avançar e pomos este ponto de lado. Porque eu não me parece bem o vosso, vocês não me parece bem o nosso. Vamos ter que chegar lá, neste momento.
O poder local vai lá continuar.
O poder local é sempre, claro que sim. O poder local, não, aqui não terá mexido.
Os partidos que não estejam no poder local.
A comissão será constituída por um número ímpar, sugeríamos aqui, como falei há pouco, no máximo de 13. Depois, gostaríamos também que tivesse esta comissão um técnico administrativo independente que iria supervisionar os processos de invasão de recursos, que seria um secretário da comunicação, um funcionário público administrativo, a nomear pela junta e município, para poder fazer todo o secretariado. Temos também aqui o que nós chamamos o artigo 5º, que é responsabilidades das comissões simplificadas de transição, portanto, que iriam ter como principais responsabilidades assegurar a divisão do património, aqui assegurar a divisão do património da freguesia, incluindo imóveis, recursos financeiros, bens móveis e em concordância com critérios de proximidade e de benefício direto das populações. Gerir o processo de distribuição dos funcionários, de modo a manter o suporte necessário aos serviços públicos. Estabelecer mecanismos de consulta pública, isto aqui é extremamente importante para que haja uma transparência, portanto, incluindo sessões de perguntas e respostas e plataformas de rede social para receber sugestões da população e responder a dúvidas em tempo real, se possível. Registar deliberações, atos e relatórios para que toda a população pudesse, que estivesse interessada, poder acompanhar o mais in loco possível, o mais diretamente possível, e estar informada e poder inclusivamente intervir. Aqui nós sugeríamos um prazo de 60 dias após a nomeação para apresentar um plano preliminar de divisão de bens e funcionários, sujeito a revisão e aprovação pela Assembleia Municipal, deliberar por maioria simples dos membros sobre a adoção... sim. No caso desta situação, eu julgo que seja... Mas sempre... Isto está aberto, portanto, não há nada fechado. Portanto, é uma questão aberta para que possamos criar aqui um caminho. Portanto, criar aqui um caminho que possivelmente poderá ser novo, poderá nunca ter sido feito.
Eu peço-lhe interromper. Quando é que pretende nos fazer chegar esse documento? É porque é difícil...
do orçamento.
Confesso que é difícil acompanhar... Enfim, a leitura e assimilar o que pretendem nos transmitir, é só isso. Era importante nós termos acesso ao documento, era só por isso, para não, também não fazermos...
Nós estamos a trabalhar nele, mas neste momento estaríamos a apontar para depois do Orçamento de Estado.
Mas o Orçamento nós já temos que estar fechado à lei há muito.
Dezembro.
Há muito. É um bocadinho, estava aqui a dizer que nós temos necessariamente, antes de decidirmos sobre os processos, este é mesmo um prazo, não vale a pena adiarmos isto. Nós, para cumprirmos este processo, o anteprojeto, com unanimidade, sem unanimidade, seja lá como for, tem de estar fechado no nosso grupo de trabalho antes do processo orçamental terminar. Mas tem mesmo que ser. Porque no dia seguinte ao processo orçamental terminar, no primeiro dia útil, nós já estamos a decidir sobre, já estamos a decidir aqui na comissão os processos e já está a decorrer o prazo de 3 semanas para submeter ao Parlamento as iniciativas. Ou seja, eu tenho 3 semanas, tudo aprovadinho por nós, para preparar. Eu não, sério, portanto, peço desculpa, mas...
Dia 18 de novembro.
Os seus deputados é que decidem, não é o coordenador, mas devo-vos dizer... Eu tenho que alertar este tema mesmo.
Senhor Coordenador, dia 18.
Nem tínhamos que ir para aqui reunir o sábado ao domingo, mas vai ter que
ser. Senhor Coordenador, dia 18 de novembro apresentamos isto. Se quiserem que eu continue aqui a dizer, são dia 18 de novembro apresentamos a nossa proposta.
Eu peço desculpa, eu interrompi, mas eu não tinha aqui o deputado Jorge Botelho antes. Não, mas eu agora vou deixar, vou deixar concluir agora a intervenção, obviamente depois passo ao deputado Alfredo Maia.
Senhor Coordenador, eu não vejo isto assim com grandes diferenças, se estivermos com atenção, eu acho que não havia necessidade de estarmos e ficava já isto aberto, até para nós conseguirmos, só aqui uma situação final, para que nós conseguíssemos criar aqui um documento, possivelmente até conjunto, E começássemos a andar, porque já vocês têm aqui duas situações a que eu apontei que não estão de acordo connosco. De resto, estamos em concordância. Portanto, vocês da Assembleia Municipal não vos agrada e não agrada que sejam 5 pessoas. Claro. Pronto. De qualquer forma...
Peço desculpa, continuo, por favor.
Nós achamos que... que com estas pequenas introduções conseguíamos aqui simplificar o processo de transição, criávamos menos burocracia, facilitávamos o acesso ao público e à informação e à comunicação dos cidadãos, havia a participação dos partidos políticos, que ao fim e ao cabo estão aqui reunidos a trabalhar no processo da desagregação, porque ao fim e ao cabo somos nós que estamos aqui a trabalhar, não vejo porque é que não... possamos nós ter também lá uns representantes. Eu não estou a conseguir entender o porquê estas reticências, porque se estamos a partir daqui, porque não levar daqui 5 pessoas para estarem presentes nestas comissões. Portanto, achamos que isto é um ponto que não me parece por nada de mais nenhuma, nada de mais. Mas, portanto, fica aqui esta nossa participação. Também há a proteção dos direitos dos trabalhadores, a eficiência e benefício para as populações, que era a nível de critérios de proximidade e participação, assegurávamos que o processo servia diretamente o interesse das populações. Portanto, deixo aqui como base para que possamos desbravar mais depressa o caminho e conseguirmos chegar a bom porto numa desagregação bem feita. Muito obrigado.
Obrigado. Sr. Deputado Jorge Botelho, pretende usar a palavra. Depois, Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que nós já estamos há várias reuniões a dizer a mesma coisa. E quando se começa a dizer a mesma coisa, não vamos chegar a lado nenhum e o tempo vai passando. O que nós fizemos, nós acabámos de enviar para a mesa uma proposta de alteração à nossa própria proposta de trabalho, que já contempla as preocupações da semana passada. Já o podíamos ter enviado a semana passada, confesso. Mas eu decidi que tinha que ouvir esta reunião para ver se o conceito, a evolução daquilo que tínhamos falado estava, digamos, assumido, consolidado e já com questões novas. Mas uma vez estamos a voltar às mesmas questões, como se disse a Sra. Deputada Olga, e bem, porque o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, enquanto estávamos naquele intercâmbio conversa foi fazendo e está feito, por isso eu decidi que não valia a pena mandar e que se mandaria nesta reunião, já foi e vai ser. Esta é a proposta do Partido Socialista, evolução, versão 1A. Pronto. O que é que eu quero dizer? Eu acho que nós temos que aqui parar para consolidar e escrever algumas coisas. O modelo, nós podemos esperar amanhã pela equipa técnica. Mas o modelo, eu não vejo nós podermos avançar nisto sem definirmos o modelo. Vamos esperar amanhã pela metodologia da equipa técnica, mas depois nós temos que estabelecer mesmo um modelo. Porque os dois modelos estão em cima da mesa, um tem menos artigos que o outro é mais, digamos, analítico e contempla mais coisas. A filosofia pode ser a mesma, mas é uma questão de metodologia de trabalho. E a partir do modelo, trabalhar sobre as questões. Porque é a partir do modelo que se consegue fazer tipo uma tabela de Excel, onde se coloca qual é a questão que os grupos parlamentares colocam e qual é a resposta. Porque a gente tem que fazer aqui aproximações. E se não conseguimos fazer aproximações, eu diria que temos que fazer votações. Porque não há outra forma. Isso, nós próprios autodisciplinámos-nos numa data. E a data é imperativa. O tempo está a decorrer. Queremos consolidar e queremos ter um leque de unanimidade sobre esta matéria. Porque, na prática, é cumprir um desejo de auto... Eu sei, eu também conheço freguesias, sobre o Estado de Lisboa. Também conheço pessoas, presidentes de freguesia, que já não estão à espera. O problema é que, mesmo aqueles que não estão à espera, e presidentes da Assembleia Municipal e presidentes de Câmara, que são os que têm menos a ver com isto, não estão à espera, mas não puseram cá na Assembleia da República nenhuma deliberação a dizer que já não estão interessados. E enquanto estamos todos à espera uns dos outros, é a imagem da Assembleia da República, mais que a imagem deste grupo de trabalho, que está em causa. E nós temos que fechar este processo, porque ainda vão a tempo. Ainda vão a tempo de reunir os órgãos, deliberar e dizer não estamos interessados. E voltam todos para trás e nós não andamos aqui a fazer um trabalho inglório que seja... Porque até as próprias deliberações e opiniões são evolutivas. Nós sabemos que quando abriu a revisão daquilo que foi denominada a relvas, ainda havia muita emoção. Isto é, e emoção porque tinha acabado de chegar um novo governo, a conversa foi, estava tudo muito fresco. Nós já sabemos como é que estas coisas são, havia compromissos muitos assumidos em função da forma como foi a evolução e fez-se. Pensámos que era mais, era menos. Porque afinal, toda a gente estava descontente e afinal só entraram o número de processos que entraram aqui no Parlamento. Por isso, eu não quero ser extensivo, mas antevejo que nós temos que fazer algumas cedências em nome daquilo que são os bons princípios. Porque se não for possível uma unanimidade, nós temos de ter pelo menos uma decisão. E isso é muito importante, porque o tempo vai passar. Nós o que fizemos foi dar um contributo para a discussão sobre a forma de um articulado e sobre a forma de uma metodologia que nos pareceu mais correta e que pusemos à consideração dos grupos parlamentares para se entenderem, trabalharem sobre isto. Aquilo que eu me apercebo é que toda a gente está a trabalhar sobre a proposta que o PS deu e ainda não decidimos qual é o modelo. Não, estamos a trabalhar sobre o articulado que o PS... O Sr. Deputado acabou de fazer. Tinha o articulado do PS e estava a fazer um conjunto de questões. Ok, tudo bem, tudo bem. Não vou contestar, mas pareceu-me que havia. Há questões que aqui foram colocadas que já estão mais ou menos resolvidas. Terminando. Porque acho que a gente tem que terminar. Não tinha problema. Terminando. Eu acho que nós não podemos, nós temos que, se calhar, pôr um limite às reuniões de passa a conversa. Porque isto começa a ficar cansativo e nós próprios nos vamos tendo a ideia que isto não vai dar lá nenhum. E como todos queremos que isto quer dar a algum lado, que é o culminar de um processo, pois eu não vou dar prazos, porque os prazos estão mais que estabelecidos, nós estamos disponíveis para fazer reuniões que entendermos. Agora, vamos ter que ter coisas concretas escritas. Qual é a questão? Qual é a questão escrita? Comissão administrativa ou comissão instaladora. Barra, não concordamos com isto e tal. Solução, qual é? Redação, tal. Consenso, não há. Votamos. Porque não estou a ver forma, porque nós estamos a falar em 3 ou 4 artigos. Estamos mesmo a falar 3 ou 4. Eu estou a dar uma ideia para uma sistematização do trabalho. Estamos a falar 3 ou 4 artigos que está a impedir a evolução. Daqui a nada começamos a olhar para os processos. E quando começamos a olhar para os processos, ainda temos o diploma pendurado. Nós temos tido, felizmente, pelo menos da parte que me vejo muito mais confortável, pedimos ao deputado, também está aí, está interessado e já viu o processo anterior, e acho que dá também um contributo importante, todos damos um contributo, uns aqui presencialmente, outros no gabinete, para que este trabalho se resolva. Há um conjunto de princípios que nós achamos que não podemos abdicar, há um conjunto de princípios que vossas excelências não podem abdicar. Qual é a solução consensual para sair isto? E era esta a minha questão, porque eu entrei hoje nesta reunião. O deputado Carlos Braz tinha aqui apontado um conjunto de questões que lhe parecia e eu vejo-me na mesma situação ou pior. Porque se calhar, não digo que esteja mais desmotivado em relação ao resultado final, mas vê que se passou uma semana e estamos precisamente a bater nos mesmos... Não faz parte, deputado, faz parte. Ok, o processo é complicado e nós temos que o descomplicar. Mas em cada reunião temos de ter questões novas e ir resolvendo algumas. Pronto, acho que vamos ter que conversar nos intermédios destas reuniões para tentar termos aqui algumas plataformas. Porque eu, se for para casa, pensar naquilo que ouvi, na semana que vem trago mais não sei quantas questões. E aquelas questões vão ter que ser avaliadas por alguém, e depois ali a sua deputada Olga, a sua deputada Dulcineia, sobre aquilo que eu digo. Eu disse ali uma série de disparados. Mais umas questões. Voltamos para as questões e depois é assim. Era só isso que eu queria dizer. Eu acho que temos que sistematizar, vamos fazer um esforço. E eu acho que a gente tem que...
Mas então já fechou o modelo. Já dá por adquirido.
Muito bem. Sr. Deputado...
Só uma pequena correção. Eu disse Assembleia Municipal, é Assembleia de Freguesia. Lá percebeu as minhas desculpas.
Deputado Alfredo Meia.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Eu queria começar por fazer... queria começar por comentar o seguinte. A proposta que o Chega foi expendendo carece de uma análise, não é, mais rigorosa e, portanto, deve ser claramente reduzida a escrito, como fizeram os outros partidos até agora, a fim de que possamos analisar e pronunciar, em definitiva, o mais rapidamente possível. Eu próprio me comprometo a trazer a nossa análise. Mas sempre gostaria de comentar o seguinte, é que, pela amostra que o Chega aqui partilhou, o Chega não propõe abrir caminho nenhum. Ele propõe-se a semear um conjunto de encruzilhadas que não sabe muito bem onde é que vão ter. Não é? E, portanto, eu creio que a simplificação... Eu creio que a simplificação ajudaria muito nesta discussão. E terminarei apenas salientando o dever impreterível que, que o Parlamento tem de não frustrar as expectativas, de não frustrar nenhuma expectativa das populações, dos eleitos locais, nas assembleias de freguesia, nas assembleias municipais. E, portanto, o primeiro modo de não frustrar expectativas é, antes de mais, garantir que o processo é decidido e concluído atempadamente para que seja organizado o processo eleitoral e para que possamos arrumar este dossiê. Muito obrigado.
Deixe-me dizer, deputado, é mesmo ponto de honra. Isto é mesmo para cumprir. É mesmo para cumprir. Da minha parte, vos garanto, enquanto coordenador, enfim, é nessa condição que aqui estou, tudo farei para que isto seja mesmo cumprido, nem que tenha que andar a bater às portas dos líderes da bancada. É mesmo para cumprir. Pode não ser com o resultado que todos gostariam. Pode ser mais para aqui ou mais para cá. Agora que o processo vai ser concluído, ai, vai ser concluído, garanto. Mas para isso, é mesmo para cumprir o calendário que nós temos. É que se nós adiarmos uma semana o nosso calendário, que seja, eu já não garanto depois nada. Não garanto nada. O nosso calendário tem mesmo que ser cumprido. Nós temos que concluir este processo 8 meses antes das eleições. Não é 6 meses, é 8 meses antes das eleições. Que é este calendário que está fixado e nós vamos ter mesmo que o cumprir. Eu chamo a atenção que eu, enquanto coordenador na Conferência de Líderes, deixei bem claro aos líderes da bancada, deixei bem claro que era que este calendário tinha sido consensualizado no nosso grupo de trabalho e que nós entendíamos que ele tinha condições, que era realista e que tínhamos condições de o cumprir. E, portanto, dei esta garantia ao Sr. Presidente da Assembleia da República e ela é mesmo para cumprir. Deputado Olga Freire.
Obrigado, Sr. Coordenador. Eu estava aqui a tentar dar uma vista de olhos na nova versão, não consegui, mas vi que... Whatever. Sim, é uma proposta de trabalho. Ok. Também foi dito logo na primeira reunião que nós tivemos com pelo menos com os dois anteprojetos que foram apresentados, que também a proposta apresentada pelo PSD era o mais simples possível para depois ser aprimorada por todos. Não era que quiséssemos que aquela proposta fosse fechada, de forma nenhuma. E daí também ser tão simples. Nós entendemos que, efetivamente, há coisas que já estão mais do nosso agrado. Agora, eu não consigo ler isto agora a correr. No entanto, eu gostava de levantar uma questão, que essa já vi que se mantém, que tem a ver com a questão da tomada de posse da comissão, whatever, instaladora. E que tem a ver com o facto, na vossa proposta, dizer 30 dias após a entrada em vigor. Se a comissão instaladora não pode exercer as suas funções mais de 6 meses, e de acordo com os timings que o Sr. Coordenador já nos adiantou, se é aprovada em janeiro, eu pedi ajuda aqui que eu aqui perco-me, é aprovada em Assembleia em janeiro, meados de janeiro, digo eu que em fevereiro está publicada, pode entrar em vigor. São mais de 6 meses até às eleições, do que nós, porque normalmente as eleições autárquicas são no último fim de semana de setembro ou no primeiro de outubro.
Temos aquele problema de que esta não é uma criação de freguesias com mais restantes. Porque como estamos a ter que extinguir a outra, se existir comissão instaladora ou o que seja, ela tem que ir até ao momento em que a outra nasce. E, portanto, os 6 meses que estão pressupostos na lei, para a qual se remete com as necessárias adaptações, eu diria que esta é uma das coisas que potencialmente tem que ter uma necessária adaptação, porque nós não sabemos qual é a data das eleições autárquicas e muito menos a data da tomada de posse e instalação dos órgãos. E, portanto, no limite, ela poderá ter que ter um período superior a 6 meses. Podemos é talvez ajustar, não no sentido de dizer que é 30 dias após a publicação, mas é de forma a que seja aproximadamente 6 meses mais uns trocos. Ou seja, por exemplo, dizer, fazer as contas de outubro para trás, assumindo que a posse é em meados de outubro, estar 6 meses para trás, mas assumir que ela no fundo só se extingue mesmo, pode ter que fazer 6 meses e meio, pronto, nesta linha. Portanto, os 30 dias era só uma simplificadora. Para quê? Parece-nos para eles poderem ter tempo, caso seja necessário, caso tenham que rever ou atualizar o inventário, também não terem que estar ali a correr contra o tempo e, portanto, poderem ter ali uma margenzinha mais simpática. Portanto, quanto mais cedo começarem, também melhor para eles.
Certo, entendo e até concordo, não tenho nada a opor a isso, desde que depois fique devidamente, se calhar, acho eu, que devemos explicar na exposição de motivos porque é que... Pronto, exatamente, portanto, mas não nós tínhamos proposto, penso que terá visto a nossa proposta, era um dia fixo, era a partir de dia 1 de junho, não nos chocaria, mas também não é por aí que vamos empancar... este processo. Eu ia dizer que foram afastados os membros das Assembleias Municipais a quando da Lei 39, e estou a falar agora especificamente para os seus deputados do Chega, foram propositadamente excluídos os membros das Assembleias Municipais deste processo de criação de freguesias. E, portanto, se foram excluídas os membros da Assembleia Municipal, que ainda têm alguma jurisdição também no território das freguesias, não é de todo aceitável que agora os partidos que têm representação na Assembleia da República se vão imiscuir naquilo que é o poder local e a sua autonomia. As freguesias têm autonomia para fazer isto, não precisam que a Assembleia da República, que muitas vezes nem conhecem aquilo que estão a falar, vão lá. Essa questão, para mim, penso que para o PSD está resolvida, não tem mais discussão. E neste momento não consigo dizer mais nada, ainda estou a olhar para esta nova versão.
Muito obrigado. Relativamente à questão da publicação e de promulgação, dar conta do seguinte, nós apontámos a votação, as 3 votações para a primeira quinzena de janeiro, ou seja, nós vamos fazer um agendamento, solicitar um agendamento. Por certo, os grupos parlamentares vão ter todos que concordar na Conferência de Líderes, e, portanto, haverá a garantia de que isso assim acontecerá, e iremos fazer esse agendamento até ao final da segunda semana de janeiro. Devo, no entanto, alertar que, se houverem vários diplomas em discussão, nós só podemos fazer a generalidade e temos que os votar todos, e depois muitos deles poderão ter que baixar à comissão para nós fundirmos os respectivos textos, votá-los na especialidade e passado uma semana ou 15 dias, vai depender do trabalho da comissão, remeter novamente para
plenário para o guião de votações da sexta-feira seguinte, com vista à votação final global. Portanto, este prazo pode, não diria resvalar, mas a sua remessa para promulgação do Sr. Presidente da República, mesmo tendo deliberação da Assembleia da República no sentido de dispensar a mesma de prazo para reclamações, ganhamos apenas 2-3 dias, não mais do que isso, isso pode nos atirar para o final de janeiro. Portanto, o ideal mesmo era nós já começarmos a pensar, não em marcar a Assembleia, a sessão plenária para a primeira quinzena, mas para a primeira semana, que é para... Ou seja, já vamos começar a trabalhar no sentido de que seja no final da primeira semana que possamos marcar esta sessão plenária. Portanto, é um objetivo que fica já aqui marcado para nós prosseguirmos. Bom, são 16h25. Nós tínhamos combinado que isto era uma hora. E, portanto, e passou, não foi uma hora, foi 1h20. Eu vou dar, a não ser que queiram alguém fazer intervenções muito curtas, caso contrário, amanhã temos reunião às 14h, 14h30, peço imensa desculpa, já percebi que amanhã eu sou o único a aparecer às 14h, novamente, está fixei na cabeça, está difícil, claro, sou assim rápido, para fecharmos este assunto. Fecharmos hoje esta reunião.
Sim, eu gostava só de tirar aqui uma dúvida ao ler esta nova versão. Quando se fala dos cidadãos eleitores, no quinto 4, certo, que deve ser assegurada a presença de um cidadão eleitor recenseado em cada freguesia nova, vamos chamar assim, acho muito bem. Agora, esta alínea B eu tenho quero perceber... São tomados em consideração os resultados verificados no território das freguesias a restaurar nas últimas eleições para a Assembleia da União. Estou eu aqui a pensar algo que não é que seja impeditivo. As Assembleias de Freguesia podem decidir não ser com base... Sim, eu sei, mas estou agora aqui a falar com vocês como esmiuçaram isto, de acordo com os resultados. Podem até indicar imaginem que tem um historiador. Que até é partidário, ou é o que seja, não tem que ter um cariz partidário. Estou eu a perguntar. Ou querem atender, ou sei que é o que está.
Tendencialmente nada contra, estou só a dar outras, não é isso que ficou
no. Ok, sim, sim, sim.
Não nos faz esquecer.
Sim, sim.
De facto, a própria 39 é contraditória.
É.
Por um lado, está a dizer que são cidadãos, portanto, o limite pode ser todos independentes.
Qualquer.
Mas que têm que atender aos resultados. Por isso é que vocês destrinçaram a linha A, dizendo assim, mas destes 5, pelo menos um tem que residir na freguesia a restaurar. Foi essa a lógica. Okay.
Mas garantir é que, por exemplo, acho que nós não temos, o máximo temos é 4, não é?
Sim, mas que pelo menos tenha um representante de cada freguesia.
Também bateria certo.
São 5.
Podem ser 5, podem ter que ser só 4. Se forem só 4, é um de cada freguesia.
Exatamente. O objetivo foi esse. Ok.
Sr. Coordenador.
Duas considerações rápidas. Nós não tivemos acesso porque não trouxemos os computadores. Não sei se foi enviado no telemóvel ou não tenho acesso.
Sim, já foi enviado.
Sim, mas eu não tenho acesso no telemóvel e não trouxe computador. Portanto, agora não tivemos acesso. E diz a seguinte também. Eu lamento o que o senhor deputado Alfredo Maia disse, que o Chega não propõe abrir caminho nenhum. O Chega tem estado em todas as reuniões, tem feito um esforço, tem direito à sua interpretação e ao seu juízo de valor. Nós comprometemos-nos e não estamos só preocupados em que o processo ande por andar como está o PCP. Se o PCP não está preocupado com o que vai ocorrer no resto do país, está só preocupado com duas ou três freguesias, por se calhar tem candidato, é um problema do PCP. O nosso problema é garantir e zelar pela cautela da Comissão Instaladora. compreenda isto, não estamos a pedir nada para ninguém e respeitamos que o PS e o PSD se entendam, promovam uma proposta que nós logo resolveremos como vamos votar. Portanto, não estamos aqui a impedir nada. E tem condições máximas, é como o orçamento, tem condições máximas para governar. Nós também queríamos, mas afinal de contas, nós parece que estamos aqui a pedir alguma coisa para nós. Se o PCP não quer estar, não manda ninguém para lá para as freguesias. É menos um partido.
Obrigado, Sr. Governador. Bom, obrigado. Vamos. Muito bem. Vamos terminar da forma que começámos, debatendo. Até amanhã. Muito obrigado pela vossa presença. Muito obrigado. Até amanhã.